uma coisa que vocês, seres humanos, não gostam quando acontece na vida de vocês. Mas é algo que constitui e é presente na vida de vocês. O famoso pobreza. A vida de vocês é formada por uma sucessão de pobreza. Não é assim? Quem não tem pobreza? Nem que seja numa unha encavada, sempre as pessoas têm pobreza. E para auxiliar essas pessoas, é que se abre, muitas vezes, casas espíritas, centros, casas espiritualistas, igrejas, cultos. Eles vêm no sentido de auxiliar as pessoas. E as pessoas vão lá para buscar auxílio para resolver os seus problemas. Estou certo ou não estou? Não é isso a intenção que move quando vocês abrem ou fechem uma caixa? Auxiliar o posto. E esse auxílio sempre se consiste no auxílio à resolução de um problema. Salve, Gandão!
Salve, velho!
Você tá bom?
Eu melhor agora.
Agora que vai ficar melhor aqui, porque eu tô meia hora esperando pergunta.
O que é que você tá fazendo aí?
Agora eu tô falando, né? Você demorou pra pegar?
Mas eu já não vou perguntar.
Que bom! Então é isso que move quem trabalha, quem frequenta, ou quando se abre uma casa espírita, um centro, uma igreja, seja o que for. Concorda com eu? Só que nessa vida, o espírito encarnado, o espírito conjugado, ele não tem só um grupo de problemas. Ele tem dois grupos de problemas. Primeiro grupo de problemas são os problemas materiais. É sua parte sentimental, é sua parte emocional, é sua parte financeira, é sua parte familiar, é sua parte de emprego. Tem uma série de problemas que são vinculados à vida material. Só que ele tem o outro lado, porque ele é espírito e humano ao mesmo tempo. E então ele tem os problemas espirituais. Qual é eu falei problemas espirituais, mas na verdade todos têm só um problema espiritual. Qual é o problema espiritual do espírito encarnado?
O que você chama de problema, fala de problema, não é só a oportunidade que ele tem?
É o problema dele. Ele tem que resolver isso.
Ele tira uma oportunidade, né?
A oportunidade de elevação. Esse é o problema dele. Ele precisa aproveitar a oportunidade de estar encarnado para se elevar.
Então não é problema.
Eu coloco como problemático. Por quê? Porque o que nós vamos falar é deste lado. O aspecto material, isso não me interessa muito. Porque o aspecto material, de uma forma ou de outra, acaba se resolvendo. Mas esse aspecto espiritual é que nós precisamos prestar muita atenção. Porque acaba sendo um problema, moço, porque você não sabe. Você sabe o que é que tem o problema, ou seja, sabe que tem a oportunidade, que precisa aproveitar a oportunidade, mas não sabe o que fazer com ela.
Ou seja, tem uma oportunidade e pensa que é um problema.
Ele tem uma oportunidade que se transforma em problema porque ele não sabe como aproveitar essa oportunidade.
Não é que entra no individualismo aí?
Como assim?
Não é no individualismo aí, as pessoas pensam em muito indivíduo, muita pessoa, não como um todo.
Olha, o pensar no indivíduo não, em si não é um problema. Por quê? Moço, eu vou lhe dizer uma coisa, você só vai fazer a sua elevação espiritual na hora que se pensar em você. Porque você não pode fazer a sua elevação espiritual através de outro. Só através de você mesmo. Então você tem que ser extremamente individualista, porque você não pode ser egoísta. O egoísmo é querer passivo. O individualismo é atentar xixi. Compreende? Então, o individualismo não é um problema. Aliás, se você fosse individualista, seria até uma solução. Agora, o problema é que vocês, além de ser individualistas, são egoístas. Não estou acusando ninguém de nada. Egoísmo é a base da personalidade humana, ou como diz o Espírito da Verdade, a mãe de todos os males. Então é uma característica do ser humano. Não é pejorativo falar que vocês são egoístas. Isso eu concordo. Mas a coisa se transforma num problema justamente por isso. Você não sabe fazer. E esse é um outro aspecto que a maioria das casas espíritas, espiritualistas, centros de Umbanda, igreja, culto, não ajuda as pessoas. Elas se preocupam em fazer a ajuda material, o dar aquilo que é necessário materialmente, até dar um conforto para a doença emocional, se preocupa em fazer uma limpeza para tirar carga negativa para aquela pessoa viva melhor, mas tudo isso é material, mesmo que seja feito com coisa espiritual, porque fazer uma limpeza não representa evolução nenhuma para ninguém, nem para quem está fazendo, nem para quem está recebendo. Então isso é uma coisa que as casas se esquecem de ajudar aqueles que vêm aqui popular. E que vocês também esquecem. Por causa do dia a dia, da correria, vocês só se preocupam em resolver os problemas material. Mas não se preocupam com esse outro lado. Que pertence ao tempo. Há uma fase que eu queria que vocês nunca esquecessem na vida. Vocês não são seres humanos que têm experiência espiritual. Vocês são seres espirituais que estão vivendo uma experiência humana. Então é preciso se preocupar com esse outro lado. E mais do que se preocupar, porque também é uma coisa difícil para vocês sair do PO, é se ocupar, ter tempo para isso. E as casas precisam ter disponibilidade para isso, para ajudar as pessoas, ou espíritos encarnados, ou seres humanizados, no seu processo de elevação espiritual, a aproveitar, como disse o Gandão, a oportunidade que está tendo. Você se preocupa em mandar o filho para a escola, para ele crescer, ser um doutor, ter um emprego melhor, mas se preocupam com o Espírito que é o seu filho, e ele aproveitar a oportunidade que está tendo? Você se preocupa em trabalhar mais, em ganhar mais dinheiro para poder manter a família, para dar coisas para a família, mas vocês se preocupam com a sua oportunidade que estão tendo? As casas se preocupam em ter o aconselhamento, se preocupam em ter o descarrego, em ter o trabalho de saúde, em ter a partícia, mas será que ela se preocupa com o processo de elevação? Está dando para compreender o que eu quero dizer? Existem dois grupos de problemas. E como vocês se consideram seres humanos que têm uma experiência espiritual, só se ocupam em resolver o problema material. E as casas, como são formadas por humanos, da mesma forma, se ocupam basicamente apenas de resolver o problema material. É sobre isso que eu quero conversar hoje. É essa virar de frente para a sua realidade. Não abandonar a vida material, isso é impossível. Mas ter a consciência, como disse o Grandão, de que vocês estão tendo uma oportunidade e fazer alguma coisa para aproveitá-la, ao invés de passar a vida inteira cuidando dos problemas material e quando fica velho diz, e agora, cadê minha vida? Para onde foi? Eu não fiz nada, não realizei nada, não me realizei em nada, porque todo sucesso material é efêmero, ele acaba rápido. Aí os fios crescem, caixa, aí chega assim, cadê? E mais ninguém de caixa. Aí você vai pensar do lado espiritual, mas eu não tenho mais tempo, né?
Uma das maneiras de aproveitar a oportunidade seria educar ou eliminar o tronco caso do ego?
Uma forma de aproveitar a oportunidade é o que nós vamos conversar hoje. Inclusive como adulta, como contribuição minha para a casa. Essa história do ego, moço, vou confidenciar aqui nós dois, que ninguém mais nos outros. Isso é coisa passada. Pensa quem quer saber. E quer. Sabe, aprender todas essas coisas não vai te levar a lugar nenhum. Nós vamos falar disso. Não, não vou falar disso hoje. Eu já falei isso durante 13 anos. E no final de tudo, nós chegamos à conclusão. É o cachorro correndo atrás do rabo, tentando entender o que não consegue ser entendido. Então, por isso, eu estou dando já um conselho para ele. Não se preocupe com essa história de ego. Eu vou dar uma fórmula hoje mais fácil. Mas para poder chegar aqui hoje e falar disso, eu precisei durante muito tempo falar, e cada vez que eu falava as pessoas entendiam menos. E aí surgia mais dúvida, e aí eu tirava dúvida, surgia mais dúvida. Até um dia que o moço lá disse para ele, então não adianta querer saber, eu digo, agora que já aprendi, que não adianta querer saber.
Para tudo.
Para o mundo que eu quero deixar, se pudesse, né? problema é que ele continuou rodando e você tem que andar em cima dele para não cair. Então tá certo. Então, para aproveitar essa oportunidade, você precisa saber três coisas. Que três coisas são essas? Veja, o Brandão falou sobre a oportunidade da encarnação. A oportunidade da encarnação é para fazer a elevação espiritual. Para fazer essa elevação espiritual, qual é o trabalho que o Espírito da Verdade recomenda? Reforma? A reforma íntima. Para fazer a reforma íntima, você tem que saber três coisas. O quê? Pensa numa reforma na sua casa. Você precisa de três coisas para reformar a sua casa. O quê?
Material.
Não, antes do material você precisa de o quê? Conhecer a sua casa como ela está. Como é que você vai reformar se você não sabe o que vai reformar? Certo? Decidiu o que vai mudar. O que que você precisa? Segunda coisa. De você fazer como, tem uma coisa importante. Você viu essa parede? Você quer reformar essa parede?
Por quê?
Não.
Não.
É difícil. E é tão fácil ao mesmo tempo. Você vai reformar uma coisa. Para o quê? Você vai mudar uma coisa daqui? Para onde? Você vai demolir essa parede e vai botar o que no lugar? Para fazer uma reforma, você precisa saber como está e como você quer que fique. Ou como vai ficar. Não adianta hoje em dia, eu vou reformar minha casa. Que pedaço? Ainda não sei. E o que você vai fazer? Também não sei. Que reforma é essa? Para promover a reforma íntima, você precisa saber como você está e aonde você tem que chegar. Senão você não consegue andar daqui para cá. Você fica perdido nesse caminho aqui, andando de lá para cá e não sabe aonde ir. Quer perguntar, moço? Último lá. Não, mas quer perguntar? Desculpa, eu vi que você fazia assim com a mão, não precisa nem levantar. Eu estou falando, pode falar junto, não tem problema, viu? Não precisa levantar a mão. Essas são as duas primeiras coisas. Como você está, para onde você vai. E qual a terceira? Vai usar para causar a transformação. O que você vai usar para sair daqui e vir para cá? Olha, eu vou ter um baixo aparelho, então eu vou precisar de um lugar para colocar o lixo, eu vou precisar de maeta, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, que são as coisas, os instrumentos que eu vou usar na minha reforma. Você perguntou os materiais, você falou, o lixo de cera aqui é para água. Sem essas três coisas, ninguém faz aproveita a oportunidade que está tendo. É preciso saber quem é você, onde você está, aonde você tem que chegar e o que você vai usar como instrumento para fazer essa mudança. Não disse que era seu filho? É que você gosta de complicar. É simples. Mas como é que veja, eu coloquei numa ordem aqui. Aonde está, para onde vai, a ferramenta é a última. A ferramenta é a última. Você vai acabar comprando fita cor-de-rosa que nunca vai usar. Você primeiro precisa saber onde você está e onde vocês estão nesse processo de reforma íntima. Muito simples de responder também. Sentado no eu. Fala direito. Sentado. Eu. Sentado.
Centrado
no isso. No eu. Não estou ofendendo ninguém, não estou cujando ninguém. Essa é a característica do ser humano. Para você, só o que você acha certo é certo. Para você, só o que você gosta é bom. Para você, só o que você diz que é limpo, está limpo. Está sentado no eu. Você é o centro do seu mundo. Esse é o ponto aonde todos os seres humanos estão. Não há um ser humano que consiga viver a vida a partir do outro ou a partir da comunidade. Ele vive sempre a partir de si, a partir dos seus. Mas, doutor, pode deixar. A partir dos seus. O que é o seu bom, o seu certo?
Conceito.
Essa é a característica do ser, seu ser humano. Ele vive a partir dele, a partir dos conceitos que ele tem sobre as coisas. Esses são vocês. E quando nós mostra isso, nós mostra o que precisa ser reformado. O quê? Não se trata de tocar consciência, mas de se descentralizar no eu. Eu vou dar um exemplo. Se você não gosta, se você gosta do amarelo, esse gostar do amarelo é um conceito seu. Não é a verdade. O amarelo não é mais bonito que o verde. Ele só é mais bonito para aquele que acha o amarelo mais bonito. Esse é o seu conceito. Agora, quando você vive o amarelo como a cor mais bonita, você está sentado no eu. Quando você se desenta do eu, você diz, o amarelo é uma das cores e é a cor que eu gosto. Mas você passa a dar ao outro o direito de gostar do mesmo. essa é a grande diferença entre você viver de uma forma humana e você viver de uma forma espiritual. Não é necessário gostar do amarelo, não é pachar gostar da cor que você não gosta, mas é você dar ao outro o direito dele gostar do que ele quiser, sem que você o acuse de estar errado. Pode perguntar.
Nós ouvimos isso várias vezes de outras formas faladas, né?
Eu te falo isso até de antes.
Nós ouvimos isso aqui de uma forma que muitas pessoas ouviram, mas não entenderam assim. E não ensinou assim. Não julgueis para não ser julgado.
Não julgueis para não ser julgado. Não, você tira o cisco, você tira o cisco do olho do outro, mas deixa a tábua no seu olho. A vida está feia dela. Esse é o projeto da reforma íntima. Sair do eu, ou seja, tirar o seu conceito do seu centro, ser aquilo que guia a sua vida. Porque quando você vive centralizado no seu conceito, você não consegue fazer uma coisinha simples, que também vocês nunca ouviram falar. Amar ao próximo. Tem muita gente que diz que ama ao próximo, mas que o próximo precisa se mudar de muitas coisas. Quem diz que o outro precisa se mudar? Que precisa se mudar é você. E não mudar para o que ele acha, mas mudar-se no ponto de dar o direito ao outro de ser quem ele quiser ser, de fazer o que ele quiser fazer, de estar do jeito que ele está. Essa é a mudança que representa o amar ao próximo. Amar ao próximo não é ficar fazendo carinho na cabeça. Amar ao próximo não é ficar passando mãozinha dizendo você é bonitinho. Amar ao próximo é dar a ele o direito dele ser quem ele é. E ele ter a vida dele do jeito que ele quer. Aí não quer tomar banho, não quer. Eu saio de perto dele que eu não aguento fedor. Mas eu não vou criticar ele por não tomar banho. É direito dele. Esse é o processo de transformação. Essa é a oportunidade, como disse o Gandão, que vocês estão tendo. Esse é o problema que vocês têm para resolver nessa vida. Sair deste eu sei, eu sou, eu faço, eu estou. E sair deste eu como regra, como norma, como obrigação para os outros terem que cumprir. Eu já tinha dito aqui, né, Gandão, o problema da reforma íntima é que ninguém diz para vocês dar muito chegar. Aí começa a inventar um monte de coisas que vocês têm que fazer para poder fazer a reforma íntima, que não adianta nada se você não reformar o íntimo. E reformar o íntimo é isso. Não é nem você mudar o que você pensa, não é você mudar o que você é. Porque o jeito que você é não tem jeito, não vai mudar.
É desse homem de Santo e aí como diabo.
Isso. E o Cristo deu um nome para isso, como é que é? Ai de vocês, professores da lei, fariseus e. Este, Gandão, é o ano que eu estou falando da hipocrisia humana.
E ninguém me fala.
E a hipocrisia humana é nisso. Eu quero ajudar o outro. Ajudar o quê? A ele ser como eu quero que seja. Isso não é hipótese? Quantas pessoas acertaram lhe ajudar e você chegou um dia assim, aceitou a ajuda e ficou pior do que estava antes? Mas você ainda quer ajudar os outros.
Uma das grandes hipocrisias que eu já sofri até na Bíblia é quando um trecho diz assim: não julguei para não ser julgado. E no outro diz assim: separai os dois inteiros.
Ah, a Bíblia está cheia delas. Mas se você for começar a, vamos dizer assim, a mexer mesmo, você começa a entender. Porque o julgar, moço, não é eu lhe achar errado. Eu não tenho como não lhe achar errado. Porque isso é a mente. Eu não posso lhe culpar. Veja, existem duas coisas aí que você, como da parte jurídica, você entende. Um processo, existem duas etapas. A primeira etapa é a etapa do julgamento. É quando o doutor juiz lê o processo todo. Ele lê o processo todo e chega a uma conclusão. Ou seja, ele ouviu todas as partes para formar uma consciência. Concorda com eu? Esse é o processo de julgamento. E aí, depois que ele forma essa consciência, ele vai dar uma pena àquilo. Então, o julgamento não é problemático. E nem pode deixar de ser, porque o julgamento, nem pode ser, porque o julgamento é automático. Quando você vê uma pessoa, a sua mente pensa. E ao pensar, a sua mente está julgando. Está formando uma consciência. O problema é apenar. O problema é você criticar. O problema é você acusar. O problema é você, sabe, falar mal. Achar que ele fica, que ela ficaria melhor com uma camisa cor de rosa, isso é o julgamento. Agora, a pena é chegar perto dela e dizer: camisa feia. Vai tocar isso. Essa é a pena. Então, são duas partes do processo. Então, não julgue para não ser julgado. Ou seja, não pense sobre os outros para não pensar, para que os outros não pensem sobre você. Mas, isso não adianta. Adianta sim você separar os dois motivos: o que é julgamento e o que é pena. O que é condenação. Compreendeu? Às vezes na Bíblia a gente tem que misturar um pouquinho.
Quando se fala em nessa forma de direito, de processo, na hora de semana, isso aí iria mais uma semana de conversar, ainda não chegaria no final.
Sim. É só pular, é só para você ter uma noção, como eu disse para o moço, do que você pode fazer, ao invés de imaginar alguma coisa que você não pode fazer. Que, ou seja, você não pode descer o seu fluxo de pensamento. Ele vem, você não sabe de onde, não sabe para onde vai, mas ele passa por você a ideia. Agora, você não pode se apegar àquela ideia. Se apegar, aí você vira acusação. Então vem a ideia de que deveria ter mais gente aqui. Vem a ideia. Você diz: ó, veio a ideia do que deveria ter. Então tá certo, veio a ideia. Agora eu não vou sair agora pensando quem foi que não veio, para começar a criticar porque que ele não veio hoje. Compreendeu? O processo é esse. O processo é você entender que, vamos dizer assim, o pensamento acusando vem, mas você não deve usar esse pensamento para acusar.
Dizendo que uma das grandes máximas do direito que a Terra está tendo, principalmente no Brasil, uma das máximas do direito diz o seguinte: é muito melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
Perfeito! É muito melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente. Perfeito! E no caso da dúvida, está cheio por réu, não é isso?
Por isso existe o julgamento singular e o julgamento popular, né?
Perfeito, é isso mesmo. Isso vale para o que você acha para o outro. No caso da dúvida de não ter a certeza se realmente aquilo está certo ou não, abra a mão de você, não acude o outro. Então aí tem os dois primeiros aspectos, que servem para vocês, seu trabalho, para sua oportunidade, e servem para casa como trabalho. As casas, principalmente as espiritualistas e espíritas, elas deveriam ter um trabalho para isso. Um trabalho de conscientização do que você é para o que você tem que vir. Isso seria ajudar os seres encarnados, os espíritos humanizados, no seu processo de elevação espiritual. E a coisa que se preocupa, porque isso, como que hoje ele diz, como é que é, porque quando o programa da televisão é muito vivo, isso não dá, né? Você falar para o outro, você tem que estar dizendo o jeito que é, não dá certo, o outro vai embora. Melhor dizer, não, eu vou resolver o seu problema material. Por isso eu disse, eu vou falar para vocês, mas estou deixando isso como uma contribuição à casa. Porque as casas precisam se preocupar com isso. Precisam se preocupar em ajudar os seres humanizados no seu processo de elevação espiritual, ou no seu problema relativo ao mundo espiritual, não só no material. Mas como eu prometi ao moço, eu vou dar uma fórmula, vamos dizer assim, mais fácil de fazer isso. Eu falei disso 13 anos, mas como eu acabei de dizer para a Fia, eu falei disso de uma forma erudita, chave, para criando definições, e as pessoas foram letando, e no final as perguntas eram maiores do que quando começaram. As dúvidas eram maiores, né, Fia? Mas eu vou dar uma fórmula simples. E a fórmula simples está no terceiro ingrediente. Qual é o terceiro ingrediente? Nós já vimos, né? Onde está, para onde vai. E agora o que eu preciso? Os instrumentos. Qual o instrumento para você fazer essa descentralização de você mesmo? É mais simples, doutor.
Deixar de ter verdades?
É mais simples.
Amar a tudo?
Os mestres. A Bíblia, o livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Bhagavad Gita, o Sutra do Buda. Esses são os instrumentos que você tem para vir em você para poder mudar. Foi para isso que eles vieram, para trazer os instrumentos necessários para cada um. Por isso que isso diz, eu sou o caminho. Não é ele, não é ficar debaixo da cruz de joelho no meio, não. É o que ele ensinou. É o que o Espírito da Verdade trouxe, não sobre o mundo espiritual, mas sobre essa vida. Porque não adianta ficar estudando como vai ser quando você chegar lá. Porque sabe como você vai ser quando você chegar lá? Depende do que você foi aqui. Ou como o Buda diz, você é herança de você mesmo. Então você tem que agir aqui e não lá. Você tem que conhecer a vida aqui, não é de lá. e pegar esses instrumentos, essa pá, essa picareta, e usar na sua transformação. E o Kister foi bem claro nisso. Eu não vim para fazer a paz, mas a espada, para que cada um use si mesmo. Em si mesmo, como um instrumento desta mudança. O problema é que nós pegamos esse estudo, que quando lê alguma coisa, se fulano ouvisse isso, hein? Ele pichinha tanto, mas se você está ouvindo, você pichinha. Não ele. Ninguém pode fazer a reforma do outro, mas precisa fazer a sua. E esse é o instrumento que você tem. Então se abre lá a Bíblia, vem o texto que diz assim: não jure por nada que é do céu, porque no céu é o trono de Deus. Não jure por nada que está na terra, porque a terra é o estado onde Deus coloca seus pés. Leu isso? O que quer dizer isso? Como isso pode lhe servir? O que é do lado, doutor?
Deixa eu colocar uma
promessa, né?
E uma promessa o que é? É um compromisso que eu te assumo. Então não se comprometa por nada. Entendeu? Sai de base de com isso. Não é ler outra coisa, não é estudar a Bíblia toda, não é tirar, é isso eu aprendi hoje. Agora eu vou colocar na prática. E só vou pegar a Bíblia de novo quando eu conseguir praticar o que eu acabei de ler. Porque não dá para se fazer uma reforma de uma vez só. Se você começar a quebrar a parede de cima e embaixo, ela cai em cima de você. Você tem que ir tirando tesouro por tesouro, pedaço por pedaço. Esse é o trabalho, não importa o que seja, leu, compreendeu, formou uma consciência, saia, vai fazer sua mudança. Qual é a sua mudança? Vai viver. Se amanhã, se acabou de ler isso, se amanhã alguém diz, eu vou na sua casa, você diz, ah, talvez eu vá. Você vai na casa, vou. Acabou de te comprometer. Não sei, acho que vou. Você quer que eu vá? Eu posso até ir agora. Ó, eu vou fazer de tudo para ir agora, não sei se eu sei. E, principalmente, não posso nos outros as promessas dele. Quando alguém disser, ah, amanhã eu estou lá, eu fico o dia inteiro em casa esperando e ele não foi, não critique, não acuse. Porque se aqui ensina que nós não devemos se comprometer, por que é lá que ele ensina isso? Porque ele sabe que não adianta nada você se comprometer, que você não tenha condição de fazer o que você se comprometeu. Só vai fazer se Deus quiser. Isso você compra para você, mas quando o outro não fula com você, você não fala a mesma coisa. Não, não foi ele que fulou, foi Deus que não quis que ele visse. Você fala assim? Esse é o processo de reforma íntima. Então fala. Que não tem nada a ver com estudar. Tem a ver com se informar e praticar. Vocês acham que a Bíblia é para ser estudada profundamente, conhecida. Não é isso? Que é preciso saber de cor o capítulo, o versículo, o livro do Espírito, a pergunta. Não, queixa! Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu já cansei de dizer qual é a pessoa mais sábia do mundo. Quem é que sabe mais coisas neste mundo? A Itante. O que tem de informação ali dentro são milhares. Mas o que, que adianta essa informação ali? O que adianta é a prática. E quando você pratica e você entra no conhecimento, ou seja, da prática constantemente, você nem sabe mais o que pratica. Ou seja, o que você lê, você esquece. Não guarda a sabedoria. Faz parte. Esse é o processo de reforma íntima. É simplesmente você se informar do caminho indicado pelo mestre. Qual mestre? Se você quiser. Aquele que você se gostar mais. Aquele que calar mais fundo no seu coração. Oh, ah, mas faz como a minha tia, quando eu falava de escolher uma doutrina e seguir minha religião, mas eu gosto de me fazer a minha doutrina misturada com os outros. Pô, feio. Você gosta de todos? Procure todos. Não tem problema, você nunca vai atrás um dizendo faça e outro dizendo não faça. Isso você pode ter certeza. Você pode titular. Agora, não é pegar aquilo, ler de cabo a rabo, porque você começa a ler hoje, amanhã quando você for pegar de novo o parede, vai esquecer o que leu. É o contrário, é pega um, lê, medita, pensa, reflete. É isso, esse é o caminho que o meu mestre indica para eu seguir. Acabou, vou lá fora, vou viver a minha vida colocando em prática o que eu acabei de ler. Ou seja, reformando. Porque só saber não reforma. Você pode fazer uma planta novinha para cá, mudando todas as coisas. E quando você não começar a quebrar a parede, não muda nada. Falei tão bem aqui, ninguém se pergunta ali. Não.
Esse negócio do compromisso aí é muito complicado. Muito difícil, né? A gente não se comprometer. O chefe dá um serviço para fazer, sai do serviço. Qual é a atitude sentimental?
Olha.
Eu não vou falar para ele, ah, se der eu te entrego amanhã. Eu não posso
não,
falar.
Mas você fale para você. Este ponto que você está falando tem um exemplo muito clássico também sobre isso. Um dia uma pessoa, o cara não quer mais que eu conte o caso dela, né? Essa pessoa. É. Aí essa pessoa que não quer mais que eu conte o caso dela, chegou para mim e disse assim, estou aqui e eu estou mal, porque eu estou como cego, e eu estou com muito trabalho para fazer. Eu não consigo dar conta, não consigo pôr em dia. Eu disse, então faça uma coisa. Chegue mais cedo, sai mais tarde. Aumente o seu horário de trabalho. Se você não está tendo tempo durante o horário de trabalho, aumente o seu horário de trabalho. Ela fez direitinho. Começou a chegar uma hora mais cedo, saiu uma hora mais tarde, todo dia. Depois de um mês, ela virou-se para mim e disse assim: Joaquim, não adianta, não acaba. E aprendeu que não é para fazer. Eu vou dar todo o esforço de mim para tentar fazer. Agora, o fazer não depende de mim. Isso está na Bíblia. Se você for popular lá, você vai encontrar o que dizendo assim, saiam pelo mundo e falem, porque vocês não podem. Aí alguém disse, mas nós não sabemos. Ele disse, mas vocês não podem fazer nada. Até o fio da cabeça de vocês estão contados. que tinha exatamente isso.
Então, voltando ao exemplo, o chefe deu um serviço. Eu tenho que ter a tranquilidade de que eu vou. Eu tenho a disponibilidade para fazer. O que vai?
O chefe me deu um monte de trabalho. Primeira coisa, não critique o chefe. Que essa é a primeira coisa que vocês fazem. Esse chefe não presta, está me perseguindo, de não gosta de mim, e por que ele não deu para outro, mas deu para você, acabou. É seu. Primeira coisa. Qual é a segunda coisa? O que você vai dizer para ele? Se eu preciso avançar, tá certo. Vou tentar fazer. Dedique a fazer. Não é também sentar e dizer, se ficar pronto, ficou. Dedique. Não deu.
Não deu.
Não sofre, né?
Não deu. Não deu. Não é só não sofrer. Não chofa antes, nem durante, nem depois. Porque durante você chega no fio com a perspectiva de que tem que dar. Nem isso. Vá fazendo dentro daquilo que você, e essa discussão está muito boa, você já vai ver por quê, está. Tá, você vai fazendo dentro da sua entrega máxima, mas sem a perspectiva de que vai conseguir fazer. Porque hoje você se entrega máxima, amanhã dá uma dor no dedinho, você já não consegue fazer. E aí, como é que vai ficar? A sua perspectiva vai embora, você vai sofrer. Então vai fazendo. Quando chegar no dia, você está pronto? Tá. Não, não está. Vamos mandar embora. Contingência da vida, e Pedro foi feito para ser perdido. Se não fosse feito para ser perdido, não teria pessoas que seriam mandadas embora de Pedro. Quero tentar uma outra. Ah, isso eu não consegui. Continue tentando até conseguir. Não há bem que chegue duro nem mal que nunca cabe. Ah, mas a minha conta para pagar. Foi bem feito que mandou para chegar. Não, a minha realidade não é diferente da de vocês, querido. A minha visão de vida é diferente. Hã? Onde eu moro? Nós não tem crédito de nada.
Então, a gente aqui também não tem crédito.
Aí tem que pagar o cartão? Pagar o quê? Ah, eu também não quero comprar nada. Comer?
Sim.
Por quê? Se não comer, o que vai acontecer?
Você está com fome.
Está com fome, não é uma condição natural e normal de algumas pessoas? Então você não precisa, você quer comer para não ter fome. Vamos orar até um pouco que você disser, não, amor, e daí? Qual o problema de você morrer? Todo mundo vai morrer um dia. Por que você quer estar vivo? Todos que se atam vivos encontrarão a morte. O lixo é que na primeira, olha como eu não quis, na primeira luzia do livro do Espírito está aquele que descobriu o segredo dessas palavras, não encontrará a morte. Para ele não vai ter mais problema estar vivo ou não.
Joaquim morreu.
Joaquim?
É.
Joaquim nunca nem nasceu para morrer. Joaquim é um personagem, né? Você está falando de eu. Eu já tive época de morrer. Agora não, agora ele cheio de canachão e o resto do mundo se dane.
É fácil, o resto do mundo se dane.
Ele cheio de canachão e não importa mais nada. Agora antigamente eu morria. Meu Deus, eu vou morrer. Mas eu como cheio de deveria ver medo de morte. Vocês conhecem, sabe que existe vida do outro lado, sabe que vão continuar vivos, por que tem medo de morrer? O medo de morrer é apego a carne, apego a matéria, apego a vida. E lá está na Bíblia está escrito, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Está vendo como eu estou sempre voltando a um ensinamento que está lá disponível? Para quê? Para mostrar a vocês como combate você mesmo.